Entramos!
Olá a todos, mais uma semana, mais um episódio do Boca de Trapos, como sempre comigo, Mónica Moreira. Hoje vou estar à conversa com o pianista, compositor e produtor José Tornada, ou Tornada para os amigos. Vamos falar sobre o EP Visions, que saiu em maio, e também sobre o álbum Love, Hope, Desire and Fear, que se espera para setembro. Pelo meio vamos descobrir detalhes que o Tornada só partilhou aqui no Boca de Trapos, por isso não saiam daí. Olá, Tornada, bem-vindo ao Boca Trapos.
Olá, obrigado pelo convite.
Não tens que, olha, eu gosto muito que estejas aqui hoje para falar comigo. Lançaste há cerca de um mês e pouco um EP chamado Visions, que eu ouvi e do qual gostei bastante, principalmente o tema principal que dá título ao EP, o Visions, se é que posso dizer assim. Começaste aqui um bocadinho a apresentar a tua faceta de pianista clássico ou neoclássico, se assim posso dizer também.
Sim.
Embora já tenhas passado por muitos outros estilos, não é, na tua carreira musical, o que é que te leva a agora, em pleno 2022, depois de quase 3 anos de pandemia, viraste aqui mais para a música clássica?
Eu tive, mais ou menos, antes de fazer isto, um ano sem fazer música, porque não sabia o que é que havia de fazer, que género que havia de fazer, ou sequer se havia de voltar a fazer música. A música clássica surgiu-me um bocado por uma necessidade de fazer uma coisa que eu realmente gostasse. Uhum. O meu objetivo ao início era de fazer um álbum de guitarra clássica, porque eu estava completamente obcecado por colocar as paredes, que sempre foi uma influência desde garoto.
E uma boa influência, não é?
Sim, sem dúvida. e queria fazer um álbum de guitarra portuguesa, mas rapidamente percebi que, sem ter experiência com o instrumento, era muito difícil. Uhum. Comprei uma guitarra e tal, mas era uma curva de aprendizagem brutal. Ia demorar muito tempo até conseguir gravar as músicas como deve ser e conseguir tocá-las. Então decidi, pá, porque é que não faço no piano? Eu sei tocar piano bem. Se para produzir é fácil, para misturar é fácil, por isso penso que vou fazer uma coisa no piano, e foi isso que eu decidi.
Decidiste assim, dessa forma, começar aqui a fazer esta tua apresentação como músico de música clássica, porque talvez nos músicos da tua geração, não é? E sim, lá está, com os outros projetos, tu passaste por vários estilos, e eu lembro-me, tu estiveste nos Lost Waves, não é? Que muita gente pode conhecer de nome, e também ter visto tocar cá em Portugal, onde fazias uma música que não tinha nada a ver, não é?
Sim, não tinha nada a ver, mas na realidade eu sempre compus tudo no piano, e o piano sempre foi uma coisa bastante presente desde...
Era a tua base de composição, então?
Sempre, desde miúdo, sempre foi o piano.
Ok. E eu sei que na altura, tu agora referiste a tua fase de miúdo com o piano, nos anos 90 os jogos, não é? Os videojogos, jogos de consola, foram uma influência grande, não é? Para tu ires para o piano de um amigo teu e começares a reproduzir trechos, não é? De melodia.
Era, eu achei isso muito
engraçado. Sim.
Decorava as melodias e depois ia à casa de um amigo meu um piano e tocavas, tipo, de uma forma muito simples, melodias de jogos tipo Zelda, até de coisas tipo o Super Mario, aquele tanan, tan, 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 e tentava fazer isto. Depois, mais tarde, comprei um teclado e comecei a tocar por mim, mas nunca tive aulas, nunca tive nada disso, sempre fui autodidata.
Eu ia perguntar isso, como é que alguém que não tem uma formação musical formal, num instrumento não é fácil, que é o piano, não é? És autodidata e consegues chegar depois ao ponto de te quereres dedicar só mesmo a isso, não é? Isso é que é curioso.
Hoje em dia é mais fácil do que era antes, porque hoje em dia há o YouTube para aprendermos a tocar as músicas que queremos, mas...
Sim.
Eu sempre fui mesmo muito autodidata, no sentido em que eu ouvia as músicas e tentava reproduzi-las no piano. Eu acho que a minha maior aprendizagem foi com bandas como a Radiohead, que eu tentava transpor as músicas todas para piano. Principalmente porque a base de acordes e de composição do Tom York é fenomenal, e era quase... Eu obrigava-me a aprender a tocar todas as músicas e todas as sequências para aprender a compor música também.
Claro.
E a partir do momento em que se aprende a tocar os acordes, depois aprende-se a harmonizar.
Tens todo um mundo, não é? À tua disposição. Mas também tens de ter um bom ouvido, não é?
Sim. Porque na altura era difícil, porque hoje em dia realmente vai só ao YouTube e mete-se uma música qualquer, piano virgin, e aprende-se a tocar. Na altura demorava mesmo muito. Uma pessoa tinha que estar sempre a puxar aquilo para trás. E depois era complicado.
Claro, mas mesmo assim aprendes o básico, não é? Mas tens que ter alguma predisposição, algum talento natural para conseguir depois desenvolver isso para seres bom, não é? Não é só chegar ali e reproduzir aquilo que os outros fazem nos vídeos do YouTube, não é? Com certeza.
Sim, acho que em primeiro lugar preciso um bocado ter ouvido, como se costuma dizer. E depois, sei lá, depois é a maneira de cada um tem de ver a música e a construção das músicas e os acordes e as notas varia um bocado, mas a minha forma de ver foi um bocado moldada por estas bandas dos anos 90, e ainda hoje eu componho músicas com este formato. Eu componho as músicas, além de serem piano clássico, um bocado em formato de canção, que tem uma introdução, tem um refrão, tem um pós-refrão. E pronto, estas coisas todas transformaram-se uhum. nisto. E esta experiência toda, como é óbvio, não tenho a experiência de um pianista clássico que sabe tocar Chopin, Beethoven uhum. e essas coisas todas, porque não sei. Na altura, quando era mais miúdo, aprendi a tocar Beethoven, Chopin, algumas peças, sim. mas hoje em dia, honestamente, eu não sei tocar nenhuma, não me lembro como é que se toca. E muito honestamente, também não tenho interesse em aprender novamente, porque acho que não me traz nada.
Uhum. Okay,
já trouxe, disto, na altura já trouxe. Disto
tudo com a experiência que foste acumulando por ti própria, não é? Conseguiste fazer este EP bonito, Visions, que eu vou convidar a quem estiver a ouvir o Boca Traps hoje a ouvir no Spotify ou noutra plataforma, porque sem dúvida mostra tudo isto, aquilo que tu estiveste a contar. E fizeste-me agora lembrar uma história. Tu conheces um músico americano que se chama Daniel Knox?
Não, não conheço.
Então, eu entrevistei o Daniel Knox há uns meses para um outro projeto que eu tenho que se chama More Than Words, que é um canal do YouTube com entrevistas em inglês a várias personalidades. E o Daniel Knox é um músico de Chicago, que também é projecionista, mas uhum. ele aprendeu a tocar piano em lobbies de hotéis e em bares, ou seja, sempre que ele descobria um piano vazio,
okay, ia para lá e começava
ele ia para lá e começava a tocar, e hoje a música dele é feita dessa forma, ao piano, quase tudo. Ele já tocou em Portugal em algumas ocasiões, e lá está, não é por não teres essa formação musical formal, sim. não é? Como toda a gente acha, conservatório e tudo mais, que uhum. vais ser impedido, não é? De ser um músico e de fazer as tuas composições ao piano ou noutro instrumento qualquer, não é?
Exatamente, principalmente se formos ver artistas de rock e indie, quase ninguém tem formação musical, principalmente os maiores, acho que quase uhum. nenhum tem mesmo. Por isso acho que no piano, não acho que o piano seja diferente dos outros instrumentos, uhum. nesse aspecto.
Sim, é claro, não é considerado um instrumento fácil, mas não é inacessível, e está aqui a prova, não é?
Eu, por acaso, acho que o piano é dos instrumentos sim. mais fáceis para aprender ao início. Acho,
okay, sem dúvida. É um mito, não é?
Pois, eu acho que é um mito, porque uma guitarra é muito mais difícil de aprender, para pisar as cordas, a tocar uhum. na corda certa. Um piano, qualquer pessoa com dois dedos consegue tocar alguma coisa. Por okay. isso acho que é um bocado um mito. Também está ligado, sei lá, ao facto da música clássica ser uma música uhum. mais erudita. Parece sim. que há uma barreira entre a música clássica e aquilo que é música... O resto da música, não é?
Sim, sim. Também há um bocadinho isso.
Há muito isso.
Mas agora deixas aqui esperança a muita gente, não é? Que se calhar tinha medo de arriscar e se calhar agora até vai lhe dar uns toquezinhos, umas teclas de piano, a tentar fazer qualquer coisa.
Sim, eu espero que sim. Eu espero que sim. Eu acho que as coisas estão a mudar bastante nos últimos anos, principalmente na música clássica, ou chamada neoclássica, uhum. atual, com compositores como o Olafur Arnalds e coisas do género, que vieram um bocado acabar com essa barreira entre aquilo que era a música clássica, mesmo clássica pura e dura, do Chopin, uhum, do Beethoven, sim. para música instrumental que realmente os jovens ouvem.
Sim. Eu há pouco tempo, por acaso, descobri um artista novo, é um holandês, deves conhecer, é o Job Beving.
Sim, sim.
Também nessa onda, não é?
É.
E também já cá esteve em Portugal e acho que ainda volta este ano.
Vai ao Misty Fest, acho eu.
É, exatamente, é isso mesmo.
É dos meus compositores preferidos.
eu ouvi a música dele na altura e que ele teve cá, já esteve cá este ano, ou ano passado, no final do ano passado, e nessa altura descobri também, achei bastante interessante. Portanto, já temos aí muitos nomes, não é? Pelo mundo fora para poder ouvir. Muito bem, Tornada, vamos falar aqui um bocadinho sobre este EP. Portanto, o Vision saiu em maio, e eu sei que conta a história de uma senhora de 70 anos que perdeu o seu companheiro recentemente e, portanto, andas ali um bocadinho à volta de uma reflexão sobre o amor, é isso?
Exatamente. O álbum vai contar essa história. O EP foi só assim uma porta de entrada em que sim. eu tenho uma dessas músicas com spoken word, mas o álbum uhum. vai contar de forma um bocadinho abstrata, claro, porque é música instrumental, a história da perda do marido desta senhora de 70 anos. Uhum. Isto é uma senhora alemã que publica trechos gigantes dela a falar e a declamar, às vezes poesia, outras coisas mais livres, uhum. e eu ouvi horas e horas e horas de gravações dela e consegui encontrar um fio condutor entre todas, e realmente o fio condutor era a perda do marido dela. Uhum. Então eu pedi autorização para usar certos trechos e foi assim que eu construí o álbum. Eu queria fazer uma coisa que não fosse só de música, que tivesse também uma certa humanidade,
uhum.
porque... Sei lá, acho que adiciona mais interesse, mas acho que liga mais as pessoas, e a mim próprio, principalmente.
Sim, não deixa de ser curioso que tenhas feito um trabalho baseado numa senhora alemã que não conheces, não é? Ou que conheceste através da internet, uma pessoa que partilha os seus pensamentos, provavelmente, não é? Uhum. Na internet, para qualquer pessoa ouvir, e que seja à base de um trabalho feito por um português, com música tão, como é que é dizer, eu... obviamente só conheço o EP, não é? O álbum só sai em setembro, e já agora vou dizer o nome do álbum, é Love, Hope, Desire and Fear. Sim. Para quem depois quiser procurar quando for lançado. Ouvi o EP e achei a música bastante especial, bastante bonita. Como eu tinha dito, fiquei pendurada um bocadinho no Visions, que foi logo o primeiro tema, que é só tu no piano, não é?
Sim.
Mas é curioso que tenha chegado a esta história, a esta inspiração desta forma, porque realmente se não estivéssemos em 2022, isto se calhar não tinha acontecido, não é?
Ah, sem dúvida nenhuma. Principalmente, por acaso, fui à procura de... Quando comecei à procura de vozes ou de coisas mais... gravações mais humanas ou ambientes, uhum, na internet, esta senhora foi a primeira pessoa que eu encontrei. E nem não sequer foi? Procurei mais nada. Não, comecei só a procurar gravações dela. Então. Mas a internet facilita bastante, mesmo no, numa das músicas e no álbum. Eu tenho várias músicas com cordas, que também são gravadas por um, uhum, por um rapaz norte-americano. E se não, sim, fosse a internet, eu também não o conhecia.
Pois, lá está, é isso mesmo, facilita tudo.
Facilita tudo.
Portanto, relativamente aqui ao EP, eu vou então voltar a dizer, chama-se Visions, podem encontrar nas plataformas por aí, Spotify e afins, tem três temas neste momento, o Visions, que és tu ao piano, o Haiku, que tem a participação então, de, como disseste, nas cordas do Nathaniel Wolkstein, uhum, e depois tens o Our Love Will Save the Earth, com então a senhora alemã aqui a falar, não é? Uma espécie de spoken word, por assim dizer. Sim. Sim, depois, estávamos há pouco a falar em off, onde me disseste que vai haver mais dois singles a juntar aqui ao EP, e disseste que vai ser um ainda no final deste mês e outro em agosto, não é?
Exatamente, um sai no dia 29 de julho e outro sai no final de agosto, e não sei bem quando.
Ok, mas são
duas,
aguardar por
sim, são duas peças de piano também, como a Visions.
Ok, perfeito. E depois então em setembro revelas o álbum completo, não é? E exatamente, aí está então lançado este teu trabalho, esta tua nova procura da tua identidade, não é?
Sim.
Neste tipo de música.
Sim, o álbum foi sempre, foi o desafio do álbum foi a procura da identidade, porque eu, como já disse, não é? Eu desde miúdo que faço música no piano,
uhum,
e eu fui buscar gravações até que estavam em MP3 e gravadores de MP3 antigos para sim, juntar tudo o que eu tinha feito ao longo dos anos e realmente tentar achar uma direção. E essa busca da identidade foi realmente aquilo que demorou muito tempo. Ao início até quando comecei a fazer, como é óbvio, comecei com a ideia da guitarra portuguesa. Depois uhum, passei por uma coisa muito mais de sintetizadores e mais música, mais ambiente. Até que depois tomei a decisão mesmo de fazer uma coisa mais clássica, só com instrumentos clássicos.
Sim.
No álbum, por acaso, tem algumas músicas com sintetizadores de fundo, mas uhum, nada de muito expressivo. A base é mesmo música clássica.
Uhum. Vamos aguardar para ouvir isso depois então também. Olha, eu sei que tu para compores este trabalho estiveste isolado no Alentejo, a viver num pré-fabricado pequeníssimo, rodeado de ovelhas. Como é que isto foi, esta experiência?
Essa experiência foi... mudou a minha vida, primeiro porque... já uhum, peço, já não consigo viver numa cidade. Atualmente estou a viver em Lisboa, mas estou um bocado deserto para sair daqui. mas mudou bastante porque realmente eu nunca tinha vivido no campo, mesmo no campo, uhum, campo rodeado com animais. Por exemplo, eu vivia, a terra chamava-se Colos, no concelho de Odmira. Eu, uhum, para ir ao supermercado, demorava 40 minutos de carro. Pronto, uma pessoa não está a habitar estas coisas.
Ok. Sim.
Mas foi uma experiência enriquecedora, primeiro porque uma pessoa tem tranquilidade para trabalhar, segundo porque conheci uma realidade que eu não conhecia, que era a realidade do interior alentejano, uhum, e pronto, e principalmente, epá, era espetacular acordar ali. Uma pessoa com a natureza, quando vive na natureza, tem tendência para acordar muito mais cedo. Eu sempre fui uma pessoa, claro, que acordava, sempre tive tendência para acordar tarde, ali acordava todos os dias às 8, 8 e meia, ia dar uma volta a pé, uhum, ia ao mercado comprar qualquer coisa, e ali é uma dinâmica... muito mais natural. Uma pessoa sente-se mais fundida com a natureza. Parece um bocado lame eu estar a dizer isso.
Sincronizado, mas... não é? Mas sim, é isso, é uma espécie de sincronismo com a natureza. E daí que tu estás a dizer que deitas-te mais cedo, acordas mais cedo.
Sim.
O ritmo é outro.
Vale a pena para quem nunca experimentou viver no campo, okay, quem tiver possibilidade.
Sim, mas como é que se deu esse clique? Como é que tu decides ir para isolar-te no Alentejo? Foi por causa da pandemia ou houve outra razão qualquer?
Foi na altura a minha namorada que foi colocada para fazer os censos. Uhum. Aqueles, os inquéritos da população, e ela escolheu sítios ao calha em Portugal, e eu, como tinha disponibilidade, fui com ela, foi colocada lá e estivemos uhum, lá durante esse
pronto,
tempo
então todo. Havia essa razão e tu aproveitaste essa experiência, não é? Então como inspiração
sim, para, sim, para mas já havia o plano de irmos um ano passar assim para o campo, por acaso uhum, juntou-se útil, ela agradável.
Ok, então nesse caso correu bem, sim. Uhum. É curioso, porque lá está essa paz que tu falavas, no meio da natureza, obviamente que ajuda a este tipo de música que tu estás a fazer agora, não é?
Eu não diria que tenha tido uma influência assim tão grande na parte uhum, da composição, porque uma pessoa quando é para trabalhar é um bocadinho diferente se está no meio da natureza, ou se está no quarto, ou seja, como é óbvio, sabe bem estar no sítio agradável. Sim. Mas quando é para trabalhar, por acaso, este pré-fabricado onde eu estava, nem sequer tinha ar-condicionado. Portanto, aquilo fazia um 40 graus ali dentro, com o computador ligado e com tudo. Portanto, nisso não era agradável. Mas o facto de ser ali... Pronto, acho que não influenciou assim tanto, mas como é óbvio, é agradável estar a compor no campo.
Ok. Olha, eu li uma frase curiosa no press release aqui do teu EP Visions, que dizia que a música que é feita não é só para ser ouvida, mas também para ser tocada. Qual é que era a mensagem que queriam-me passar com esta frase?
Quando nós fomos fazer o videoclipe, eu e o Subestimado, que é o realizador, nós decidimos fazer, e mesmo os videoclipes dos singles que vêm a seguir, são sempre músicas gravadas. Ou seja, não sou eu a tocar a música em playback, é a música mesmo gravada na altura. E eu acho que neste género de música realmente acrescenta alguma coisa a música ser tocada e não ser só... ou seja, o videoclipe ter essa faceta.
Mais também, orgânico, não é?
Mais orgânico, sim. E também, como é óbvio, para ser tocada, no sentido em que isto eu acho que é um género de música que realmente é bastante diferente ao vivo do que aquilo que é numa gravação. Porque cada gravação é diferente, porque cada espetáculo é diferente, ou cada vez que se toca... A música é diferente. Eu mesmo sinto isso nas gravações. Eu, quando estava a gravar o álbum, eu gravava dezenas de versões e era difícil de escolher qual é que era a melhor, porque todas realmente eram bastante diferentes. E mesmo hoje em dia eu toco as músicas de forma diferente do que as toquei quando gravei o álbum. Por isso, é uma coisa orgânica.
Claro. Cada vez é uma vez, não é? Não há duas iguais.
Não.
E ainda bem que falaste do Subestimado, porque eu vi videoclipe e achei que era perfeito para o tema. Não, não era preciso mais nada, não é? Na verdade. Sim. É a simplicidade e o teu piano e tu, e não precisamos de mais nada. E já quando vi também a sessão fotográfica que fizeste para este EP, o Subestimado tem uma estética muito particular, muito simples, que eu acho que cola perfeitamente com aquilo que tu estás a fazer. Onde é que o descobriste ou como é que começou esta relação de trabalho?
Começou há muitos anos mesmo. Ele é meu primo, ele sempre tirou as fotografias.
Ok, boa então.
Sim. Sim. E sempre tirou as fotografias mesmo para Los Waves e para isso tudo. E agora ele sempre fez vídeo. Agora está mais especializado em fotografia. E nós queríamos dar sempre essa noção muito crua das coisas, assim, fotos mais... Sem grandes apetrechos, não é? Porque eu acho que esse fator mais humano e mais orgânico às vezes custa um bocadinho a passar. Quanto mais cru... Melhor, na minha opinião e na opinião dele.
Sim.
E esteticamente achamos que se fazia sentido. Mesmo o vídeo foi gravado em auditório, que foi a minha primeira experiência a tocar uma música minha num auditório, num piano, como deve ser.
De cauda, não é?
Sim, num Steinway. e realmente, mesmo que não tivéssemos ido lá filmar o videoclipe, a experiência tinha sido fantástica, porque realmente tocar num piano daqueles com uma acústica de auditório foi inacreditável.
Ficou se calhar um bocadinho água na boca para futuros concertos, não é? Em auditórios.
Sim, esperemos que sim.
Ok, então quer dizer que há mais talento na família Tornada, não é?
Sim, ele não é Tornada, mas...
Não é Tornada?
Não, okay, não.
Então, mas vá na tua família.
Sim, na minha família, sim. Pode-se dizer que sim.
Ok. Eu achei isto muito engraçado porque lá está, o videoclipe é muito simples, mas é tudo o que precisamos para ouvir a tua música.
Sim.
E as fotos estão perfeitas também para o ambiente que queres passar aqui no teu EP.
Sim.
Relativamente aqui ao álbum, quando ele sair em setembro, Love, Hope, Desire and Fear, vais também fazer equipa com as mesmas pessoas com quem trabalhaste aqui para o EP, certo?
Exatamente, sim. Com Nathaniel nos violinos e com a Rosie, que é como ela se chama, na voz.
A senhora alemã.
Exatamente, a senhora alemã. E com o Subestimado nos vídeos também.
Muito bem, ok. Vamos ficar à espera disso então. Olha, voltando aqui um bocadinho atrás, falavas há pouco dos Lost Waves, estiveste ligado a este projeto durante cerca de 4 anos. E como eu disse também lá atrás, muita gente vos poderá conhecer de tocarem por vários sítios aí em Portugal. Nessa altura, fazias um som diferente, não era mais um pop? Com algumas coisas de eletrónica, né? Não, ok. Sim, e o que é que te fez na altura não querer continuar com esse tipo de música? Não digo só pelo projeto, porque podias ter feito outro projeto qualquer dentro desse género, não é? Mas mais nesse género musical.
Pessoalmente, para mim, começou-me a parecer infantil o género. Então, tornava-se um bocado difícil de continuar a compor e ter vontade de tocar e de mandar as coisas para a frente, porque além de já sermos uma banda relativamente estabelecida na altura, tem que haver sempre muita vontade para fazer as coisas. Não se pode fazer só para ganhar algum dinheiro. Isso já não chegava.
Então, precisavas de mais qualquer coisa.
Sim, precisava de mais qualquer coisa. Sim, depois até fiz projetos de música eletrónica que também apareceram em séries de televisão e isso. Mas depois realmente tive mesmo parado sem fazer música, sem saber se ia voltar a fazer música. Mas voltei.
Exatamente, e cá estás tu, não é? Com um novo trabalho. E falavas nisto exatamente de ter música em vários conteúdos de televisão, em cinema e tudo mais, tanto com os Lost Waves como com outros projetos. Tiveste temas com composição tua no Gossip Girl, que é uma série super conhecida, não é? Essa foi a primeira, certo?
Foi a primeira, foi.
Uhum. Mas depois também noutras séries como Mentes Criminosas, no CSI, até na BBC Vida Selvagem, é verdade?
É verdade.
É que já parece um bocadinho fora, não é? Daquilo que nós estávamos aqui a listar, de repente teres música ainda numa série.
Não, ainda há coisas, sim, bem mais fora. Há aquele programa, uhum, meio que se chama, que é o Jersey Shore, que é aquele programa.
A tipo, real, Jersey Shore?
Jersey Shore, okay. No Jersey Shore também.
Uau,
okay. Para tudo. Para tudo. Programas como deve ser e outros que não têm tanta,
sim,
graça.
Sim, eu também achei piada na lista a ver aqui o Shameless, que não sei se seria o original ou a versão americana.
Qual é deles? O inglês.
O inglês, boa, então estás mesmo no original, que ainda é melhor.
Sim.
Sim, e no Call of Duty, como é que uma música onde tiveste composição tu foi parar ao Call of Duty, o videojogo?
Foi parar, não foi mesmo ao videojogo, foi a trailers do videojogo na internet.
Ah, trailers, ok.
Sim, uhum. E para a PS3, uhum, na altura, acho que não sei se era 3, se era 4. Foi,
okay.
Foi tudo da mesma forma, foi, eu vivi em Londres durante 2 anos, aproximadamente. E num dos concertos conheci um agente que mete músicas em televisão, que adorou as nossas músicas, uhum, fomos beber uns copos com ele e a partir daí começou
assim
uma relação.
É
assim que começa tudo.
Sim.
E ele estava também a começar a carreira dele como agente de música para, ou seja, para licensing, que é como isto se chama, uhum, e pronto, e formámos equipa desde bastante cedo e hoje em dia ele já, okay, tem artistas bastante grandes como o Anderson .Paak, Andrew WK, uhum, e coisas desse género.
Então começaram, estavam os dois um bocadinho numa rampa de lançamento, não é? E o empenho acabou por ser mútuo, não é? E chegaram a estes conteúdos todos que são super conhecidos.
Sim, foi bom para, uhum, ele, foi bom para nós. E isto por acaso é uma coisa que não traz muita visibilidade, mas, uhum, ajuda sempre financeiramente.
É bom para o currículo, pelo menos, não é?
É bom para o currículo, sem dúvida.
Sim, e é assim tão difícil conseguir fazer isso? Achas que na altura foi uma questão também de sorte teres conhecido essa pessoa? Ou se fosse agora e quisesses começar, seria igualmente fácil?
Acho que é sorte.
Uhum.
Acho que é sorte porque isto é um bocado de lutaria, é um bocado influencing, como tudo na indústria da música, não é? Há gatekeepers que guardam as portas e depois tudo, claro, acontece de uma forma natural. E, uhum, neste caso, o facto de termos conhecido que era um gatekeeper, hoje em dia é um gatekeeper, né, na indústria, como é óbvio, é a sorte de conhecer as pessoas, a sorte das pessoas engraçarem connosco, nós engraçarmos, uhum, com elas. Como é óbvio, também tem que haver boas músicas por trás, né? Senão, não, claro, seriam selecionadas. Mas...
Ou seja, tu estavas no sítio certo, à hora certa. Mas se não tivesse o trabalho certo, também não estavas lá.
Sim, sem dúvida. Sim, sem, okay, dúvida. O facto de muitas músicas de Los Oios na altura apareceram em séries de televisão, porque também eram bastante upbeat e por causa dos títulos das músicas. Porque, uhum, eles às vezes na televisão escolhem um bocado as músicas por causa dos títulos.
Tem que ter a ver com aquilo que eles procuram. Exatamente. Para aquela cena em específico, não é?
Sim, as coisas, uhum, são altamente específicas e os títulos, às vezes, por serem bons títulos ou os títulos mais abrangentes, servem para mais séries, portanto... Claro. Exato. Que é sorte, mas também pronto, pode dizer que é talento.
Claro, não, mas é como eu disse, é bom para o currículo, não é?
Claro.
E terem também essa experiência e passarem por isso também enriquece sempre de alguma forma.
Claro.
Tu falaste em viver em Londres durante algum tempo e eu sei que antes disso tu estavas encaminhado num curso de arquitetura, não é?
Uhum.
E depois então desististe e mudaste para Londres. Mas na altura em que estiveste a estudar arquitetura, o que é que te levou à arquitetura? O que é que te chamou a atenção nessa área na altura em que começaste a estudar?
Vamos lá ver, o que é que me levou para a arquitetura? Em primeiro lugar, o que me levou para a arquitetura foi porque tinha boas notas na escola.
Ok. Mas podias ter escolhido outra coisa qualquer, direito, medicina, com boas notas, ias para muitos cursos, porque arquitetura...
Não, mas eu vinha de artes. Eu vinha de artes, portanto...
Ah, vinhas de artes, ok.
Sim.
Uhum.
Não, a minha mãe é arquiteta e eu achava que a arquitetura é uma coisa bastante abrangente. Não, mas é uma coisa, sim, que, sei lá, um arquiteto pode fazer design, não é um designer, uhum, nem... Mas a arquitetura, na altura, dava para muita coisa. E, sim, interessava-me por arquitetura, mas nunca me interessei muito por arquitetura, tanto que no curso só tive lá 2 anos.
Ok, porque não já suficiente estava... para continuares, não é?
Não, por até podia continuar, mas o curso de arquitetura na altura, ainda hoje em dia há de ser, era bastante dispendioso em termos de tempo, mesmo, uhum, em termos de volume de aulas e de trabalhos que se tinham que fazer, aquilo era mesmo muito trabalho. Eu via as outras pessoas todas que nunca tinham aulas à sexta e coisas desse género, que estavam sempre nos copos, e eu ali com o curso não conseguia sequer ter tempo para fazer música,
pois,
nem para andar nos copos, nem para fazer nada. E o facto, okay, daquilo não me estar a deixar fazer música foi a razão pela qual eu saí. Porque se eu tivesse tempo, uhum, a fazer música, eu tinha continuado o curso, pelo menos, okay, mais um ano ou outro.
Precisavas de mais tempo para dedicar a isso, não é? E a arquitetura era muito exigente.
Sim. E porque aquilo que eu queria mesmo fazer era música desde miúdo.
Ok, ainda bem que conseguiste então. E o que é que te leva a pôr uma mochila às costas e ir para Londres? Porque é não outra cidade?
Porque na altura eu tinha uma banda antes de Lost Waves que se chamava League, que foi feita também com o Jorge, que era o coautor dos Lost Waves, que nós decidimos fazer um EP com 5 músicas e na altura mandámos, acho que isto foi em 2010, por volta disso, 2010, 2011, mandámos o EP para todos os blogs que havia na internet. E então saímos numa data de blogs estrangeiros. E passado uma semana, nós começámos a ver o nosso e-mail cheio de e-mails de editoras internacionais a contactarem-nos. Sony, Universal e todas as subsidiárias, advogados, managers, tudo. Então nós, de um momento para o outro, nós pensámos, nós temos que viver para Londres, porque era tudo de Londres. Então fomos viver para Londres.
Deixa-me interromper só para te fazer esta pergunta. Quando vocês enviaram para todo lado, enviaram também, obviamente, para as portuguesas, não é?
Não.
Ah, só lá para fora?
Só lá para fora. Não, não, nós não enviámos diretamente para editoras, enviámos sempre para blogs.
Blogs, mas cá enviaram para portugueses e tiveram resposta ou não chegaram a enviar?
Eu acho que não chegámos a enviar na altura.
Ok, tudo bem. Mas... Então começaram a receber essa resposta, não estavam à espera, não é?
Não estavam,
então,
não estávamos à
temos
espera.
Temos que ir lá para fora.
Não, foi mesmo, passado uma semana, dissemos, epá, temos que ir embora, vá, vamos embora. E pegámos nas coisas, pegámos em duas guitarras, duas mochilas e fomos para Londres. Chegámos lá no dia a seguir, tínhamos logo duas ou três reuniões marcadas e foi um constante de reuniões.
Isso é que foram lá que também editaram os primeiros discos, não é?
Foi lá. O primeiro disco que editámos, eu penso, foi uma edição japonesa que saiu em 2012 do nosso EP. E depois também editámos pela Urban Outfitters, de Inglaterra, e depois editámos pela Ótimos Discos.
Ótimos Discos, Portugal. na altura, disso.
Que era o Henrique Amar. Que era ele, não era? Era ele que fazia a curadoria.
É isso mesmo. Ok, e entretanto, estiveste lá durante esse tempo e como é que correu? Eu sei que para ti foi difícil, talvez, a adaptação, não é? É um ambiente completamente diferente, mas ao mesmo tempo muitas oportunidades que se calhar cá não surgiriam, não é?
Sim, foi um bocado também... Nós chegámos lá com... uma expectativa grande, não é? Fomos contactados pelas editoras, eram mesmo quase todas as editoras que haviam na altura. Então a expectativa era grande, não é? Tipo, quando uma pessoa é quase, sabe, é quase um sonho a cumprir-se, não é?
Claro.
Um objetivo de miúdo, de querer ser músico, de querer ser reconhecido e querer ter carreira. E depois foi um bocado a gestão dessas expectativas. Nós percebemos que era muito difícil, para nós, principalmente vindos de fora e não sermos ingleses, de sermos editados, assim, do pé para a mão. Tínhamos que mostrar ainda muito daquilo que éramos capazes. Na altura tivemos não sei quantos managers diferentes, 3 ou 4. Chegámos até numa altura a trabalhar com um manager que era manager da Madonna.
Uau, ok.
Mas era difícil furar a indústria. Havia um bocado de complexo também de nós sermos portugueses e o facto de não termos... Por exemplo, nós nas reuniões com as editoras e mesmo com managers, a primeira coisa que eles nos perguntavam era como é que nós íamos subsistir.
Ok.
Depois perguntavam-nos o que é que os nossos pais faziam.
A sério? Isso era importante para eles.
Era importante para eles. Era importante essa base. Essa base e que não íamos voltar para Portugal passado 2 ou 3 meses e que podiam contar connosco e que podiam perder o tempo deles connosco e gastar o dinheiro deles connosco. Isso era. Até perguntavam que casa estávamos, como é que era a casa, se tínhamos coisas, tipo, se não tínhamos. Não perguntavam no sentido de nos oferecer tachos e panelas e almofadas.
Eu ia perguntar, não era para vos ajudar, era mesmo não, só para saber.
Só para saber, sim, só para saber. Mas é por acaso que eu me lembro bem, mesmo bem, era que muitos perguntavam o que é que os nossos pais faziam.
Pois. Porque é isso podia, lá está, garantir que vocês conseguissem ficar lá mais tempo e investir, não é? Nessa parte.
E não é só
também.
Isso, e também termos dinheiro para investir. Pois, porque eles viam que nós éramos putos, não tínhamos propriamente muito dinheiro. E às vezes também é preciso entrar, a maior parte das vezes é preciso entrar com algum dinheiro.
Ok, é engraçado saber isso. Acho que a maior parte das pessoas pensa que as coisas são muito diferentes, não é? Isso acaba por ser a realidade que muitos músicos passam quando tentam furar, não é? Lá fora. E é sempre curioso também. Ok, depois acabaste então por voltar para Portugal, não é? E também, na verdade, podias continuar a fazer música de qualquer parte do mundo.
Sim, isso é verdade, porque isto hoje em dia faz música com um computador, não é? Mas, sim, por exemplo, mesmo com Lost Waves, as músicas todas que nós compusemos ainda vivíamos em Londres, só depois. As músicas, quando saíram nos discos, foi adaptação das músicas que já para um universo mais rock, como nós queríamos. Mas grande bolo das músicas que compus na vida foram em Londres. Fazia-se mesmo muita música lá.
Sim, mas aquilo é um ambiente muito vibrante, não é? Com muitos projetos, pessoas do mundo inteiro.
E não é só isso. Quando tu estás a lidar com editoras, tu chegava uma altura que nós fazíamos tipo 5 músicas por semana novas para mostrar. Pronto, neste caso para Lost Waves fez muita música aí, nós temos muita música que nunca lançámos, que depois apareceu para a televisão também, que nunca foi released mesmo e não existe em lado nenhum na internet.
E não têm planos de editar?
Não, não. Okay. Não, não vale a pena. Já foi
muito
isso.
Muito bem. Já passou, não é?
Já foi, já foi a altura.
Ok. Olha, durante a tua estadia em Londres, eu sei que tu tiveste aí uma experiência para contares aos teus netos, provavelmente, em que estiveste a viver 3 meses na rua durante o Occupy London. Como é que isso foi para ti? Isso foi muito falado na altura, nós vimos notícias disso na televisão e tu estavas lá.
Estava lá. Estive lá quase desde o início. Não fui para lá viver logo, porque ainda estava a viver numa casa, só que depois fiquei sem dinheiro para pagar as rendas. E sinceramente, aquilo pareceu-me inacreditável. Estarem ali aquelas pessoas todas, então pensei, não vou alugar outra casa e vou viver para aqui. E, como é óbvio, é uma decisão um bocado difícil, porque a primeira coisa que eu tive de fazer foi ter que ir à Decathlon, comprar uma tenda, né? Gastei 30 libras numa tenda, numa quechua, e fui para lá, mas depois uma pessoa cai um bocado na realidade, pá, eu estou em Londres a viver na rua, né? E depois fiquei lá durante mais ou menos 3 meses no acampamento e depois voltei para Portugal, porque já estava a atingir um ponto que não fazia sentido sequer estar em Londres. Havia uma altura que eu ia a reuniões com editoras e estava a viver na rua. Já era uma coisa sem jeito nenhum. Que até,
ainda te faziam aquela pergunta de onde é que estavas e com quem que estavas?
Faziam, ou já
E sabiam que tu estavas a viver na rua?
Não, eu não dizia.
Não disseste a verdade, ok?
Não disse a verdade.
Mas durante esses 3 meses que lá estiveste, tiveste também algum apoio, não é? Não estavas...
Sim, na altura...
Lá está abandonado na rua a viver na tenda lá no meio do pessoal do Occupy London, não é?
Não, na altura eu tinha o Jorge também dos Lazoves, ele tinha casa, eu ia à casa dele. Ele tinha casa, não, tinha um quarto. Sim. Um quarto de tamanho, assim, 4 metros quadrados.
Também faz parte, não é? Quase da experiência de viver lá fora, não é? Ter um quarto.
O tamanho de uma cama, quase, o quarto dele. Sim. E dava para ir à casa dele tomar banho, às vezes.
Boa, ao menos isso.
Ao menos isso, sim.
Sim, mas para ti esta experiência, o que é que te trouxe? Além do duro, não é? De teres percebido o quão duro era estar na rua, mas em nível também do movimento que na altura era o Occupy London, o que é que isso contribuiu para ti também como pessoa?
Contribuiu de duas formas. A primeira, de uma forma mais pessoal, de ter tomado a decisão de sair da minha zona de conforto e viver para a rua e estar lá no meio daquilo tudo. E a segunda, a primeira, como é óbvio, dessa parte de enrijecer, não é? Como se costuma dizer.
Sim, claro.
E na segunda, a segunda forma que me influenciou foi um bocado de ver realmente, eu conheci muita gente ali e vi muita coisa que nunca tinha visto, principalmente em termos ideológicos. E aquilo era mesmo impressionante, porque era o Occupy London, foi um movimento que se juntou para ocupar de forma pacífica o Stock Exchange de Londres. E então ficaram lá centenas de tendas à volta da Bolsa de Valores de Londres. E depois aquilo tinha tudo. Tinha uma universidade, tinha microfones para fazer free speech. Sei lá, o Julian Assange foi lá fazer discursos. Todos os dias havia atividades. E aquilo realmente via-se ali pessoas com ideologias políticas completamente diferentes. Que, pronto, isto enriquece, como é óbvio, uma pessoa.
Claro, nós fomos acompanhando isso pela televisão, não é?
Sim, eu não tinha um papel muito ativo politicamente, no sentido em que não fazia discurso, não fazia nada disso, mas ajudava bastante na cozinha, a lavar louça, a fazer às vezes a comida e às vezes também fazia o turno da noite. Ficavam sempre 2 ou 3 pessoas à noite a fazer o turno, quase como se fossem seguranças, a ver se estava tudo em ordem. Claro. Contribuía bastante para isso. E também com livros, que eu tinha bastantes livros, trocava, dava, depois tirava.
Isso é giro.
Foi uma experiência sem dúvida enriquecedora, que se eu não tivesse saído da zona de conforto e não tivesse tomado essa decisão, não teria acontecido. Eu acho que na altura nem sequer disse aos meus pais, estava a viver na rua.
A sério, durante 3 meses eles conseguiste que eles não soubessem?
Eu acho que não lhes disse, sim, só disse.
Tiveste a sorte de não ter aparecido em nenhum plano das notícias?
Sim, tive. Por acaso aparecia em fotos, mas não.
Sim,
eram fotos,
mas eles não deram por isso.
Não.
Ok. Não. Souberam depois, então, como é que eles reagiram a isso?
Epá, nunca falámos muito bem sobre isso. Eles acharam... Epá, eu disse que também ia lá dormir e que estava mais tempo em casa do Jorge e isso. Nunca se falou muito sobre isso.
Ok, vamos ver se eles não ouvem então algumas entrevistas destas que têm estado a dar, não é? Onde tu contas estes detalhes. Tudo bem. A tornada, nós vamos voltar aqui para o assunto de música e para um assunto específico que também me chamou a atenção. Eu sei que tu és fã do Philip Glass, compositor de várias bandas sonoras, de alguns filmes muito conhecidos como o Truman Show ou The Illusionist e outros. Já viste o documentário A Grande Onda da Nazaré, da HBO?
Não vi.
Ok, pronto. Eu também não vi ainda. Está na minha lista de coisas para ver, que eu tenho sempre muitas coisas pendentes, porque vejo muita coisa. Sim. Mas achei curioso quando soube que gostavas de Philip Glass, porque ele é o responsável pela banda sonora deste documentário feito pela HBO em Portugal.
Ah, ok. Não sabia.
Que acompanha o McNamara, portanto, no seu percurso e a sua história de ligação a Portugal e às grandes ondas da Nazaré. Portanto, okay. Olha, fica aqui a dica, fica quem nos estiver a ouvir, e para ti também. Portanto, se não viste, então, A Grande Onda da Nazaré, feito pela HBO, é um documentário de 2021.
Então, okay.
Fica também. Notável. Ele, por acaso, fez a banda sonora de um filme que acho que é um bocadinho subvalorizado e que eu gostei muito, que é o Notes on a Scandal, não sei se viste, com também a Cate Blanchett e a Judi Dench.
Também não vi.
E então achei curioso também isto. Mas pronto, ficam também essas dicas.
Mas sei que esse filme acho que foi nomeado para um Oscar de melhor banda sonora, mas não ganhou. Sei sim.
Ah, ok. Isso não me recordo.
Lembro-me disso, recebi recentemente.
Sim.
Eu acho que já ouvi algumas músicas, mas não estou a ver.
Ok, porque eu sei também que as bandas sonoras são uma das coisas que tu gostas, não é? Tanto em filmes como videojogos e tudo mais, portanto costumas também andar atento, não é?
Sim, mas há muito. O Philip Glass é um artista que por acaso é a minha maior influência, mas há muita coisa dele, ele tem muita coisa, não é? Ele tem mesmo muitas músicas.
Claro, já está aí há muitos anos também. Sim.
Há muita coisa dele que eu por acaso não acho interessante e acho fraco, honestamente.
Selecionas, não é? Aquilo sim, seleciono que vais ouvindo.
Sim, sim. Agora okay. As melhores músicas dele são inacreditáveis.
Sim, é legítimo fazer isso também, especialmente com artistas com carreiras tão extensas, não é?
Exato,
vai claro. Sempre haver altos e baixos e, portanto, nós como fãs vamos sempre selecionar
aquilo que gostamos mais. Sim, ou coisas que nos interessam mais e outras pessoas interessam menos, não é?
Exatamente.
Uma questão de gosto.
Tornada, vamos aqui só para terminar, voltar a relembrar que quem estiver a ouvir então, para setembro temos o teu álbum, o Love, Hope, Desire and Fear. Alguma mensagem de incentivo que gostasses de deixar a quem estiver a ouvir hoje para ouvir este teu trabalho? Começa também já com o EP, não é? Que já está disponível, e depois para setembro o álbum?
Sim, se gostaram de ouvir o EP, o álbum é a versão mais extensa daquilo que o EP é. Ou seja, é mais profundo, conta a história toda desta senhora alemã e é bem mais interessante ouvir tudo.
Ok. E existe alguma data já específica para setembro?
Existe, mas eu não me lembro agora. Acho que é dia 20 de setembro, não estou em erro.
Ok, então vamos deixar aqui só a nota mental para a segunda quinzena de setembro, não é? Isso, ficamos a aguardar então pelo teu trabalho. Tornada, muito obrigada pela tua disponibilidade, gostei muito deste bocadinho.
Ok, muito obrigado pelo convite.
Ficar a conhecer também, não tens de quê, conhecer aqui um bocadinho todas estas histórias e todas estas coisas à volta do EP e do álbum. E pronto, vemos-nos em breve, não é? Quando começares a tocar por aí também para apresentar este trabalho.
Sim, senhor.
Okay, muito obrigada então. Tudo de bom e até à próxima.
Tudo bem. Tchau, tchau.
Foi a conversa com José Tornada. Como mencionado, podem ouvir o EP Visions no Spotify e afins e seguir o trabalho do músico nas redes sociais. Hoje fico por aqui. Já sabem que todos os episódios do Boca Trapos estão disponíveis nas vossas plataformas preferidas de podcasts e também em popcasts.pt. Obrigada pela companhia, uma boa semana e até ao próximo Boca Trapos.
Boca Trapos!